A multiplicidade étnica, bem representada ao longo do seu espaço geográfico, faz de Angola um estado multilinguístico. O governo angolano há mais de 10 anos que tem um projeto de introdução das línguas nacionais no sistema normal de ensino, como disciplina curricular. Mas a implementação deste projeto ficou apenas reservado para as universidades, onde já há até mestrados em línguas nacionais. O linguista e docente universitário Scott Kambolo defende que falta vontade do governo para o exercício do ensino não apenas das línguas nacionais, mas também em língua nacional. O especialista defende que a aprendizagem é mais rápida quando o aprendente recebe os ensinamentos na língua que melhor domina. Daí que seja a favor da prática do ensino bilíngue no país, ou seja, a coabitação das línguas nacionais e portuguesa no sistema de ensino.
É possível, mas é uma pena que o ensino da Angola ainda não é monolíngue, não é? É um domínio interior. Também eu participei, debate do ensino bilíngue, ensino de línguas nacionais, vem de 2000, 99 a 2000, porque eu em 11 de 2000 participei de uma conferência que se perguntava como se deve ensinar as línguas nacionais. Como ensinar em línguas nacionais ou as línguas nacionais. No debate em que participei, público, nós defendemos que se devia ensinar todo o ensino primário devia ser feito em línguas nacionais. Porque estudos foram feitos e estão mais do que provados que se aprende mais quando se ensina na língua materna ou quando o aprendente é ensinado na sua língua materna. Também o Executivo criou políticas para que isso andasse. As escolas de formação de professores começaram a implementar o ensino das línguas nacionais. O ensino médio, a nível do ensino secundário, no segundo ciclo, na escola de formação de professores, implementou-se para as cadeiras de línguas nacionais. Os professores deviam aprender uma língua nacional. No ensino superior, também já há curso de ensino das línguas angolanas ou das línguas nacionais. A Faculdade de Letras também tem no seu currículo, na sua estrutura, o curso em línguas nacionais. Ele tem mestrados em línguas nacionais ou em línguas angolanas. Então, tem agora falta de vontade para a aplicação. Isso já há licenciados, já há mestres. Então, vamos implementar o ensino bilíngue. Também é preciso que se estude bem, é preciso, porque nas grandes cidades, como ensinar uma língua nacional?
E por isso,
para Luanda.
Luanda,
que é uma cidade cosmopolita, entre aspas, temos aqui até línguas estrangeiras, como Lingala, está no nosso espaço geolinguístico. Mas temos que tomar uma atitude, Luanda, ou até à zona de Luanda, por exemplo, como Ben, como Kusama, há alguns municípios que são em Colibengo, no interior, podia-se muito bem se ensinar em língua materna. A língua materna lá, sem sombra de dúvidas, é o Kimbundo. Agora, em Angola, em Luanda, assim como Kazenga, Rangel, não temos como. A língua materna dos meninos é o português.
Ou seja, então a questão do ensino bilíngue deveria ser em função de cada região, da língua mais falada em cada região.
Em cada região, sim. Para Luanda, podia-se ensinar o Kimbundo, não em Kimbundo. Porque Luanda já, não sei, talvez Luanda não tem crianças a falar Kimbundo. O município de Luanda e o município de Luanda, o município do Kazenga, o município do Rangel, penso que nesses municípios já não há crianças, salvo erro, não há crianças a falar Kimbundo. E quando já não há crianças a falar uma determinada língua, essa língua também pode ser considerada já como morta.
Já o professor universitário Arlindo Costa concorda com Scott Kambolo para quem Luanda, a semelhança de Maputo, é uma metrópole onde se verifica uma considerável deslocação forçada de pessoas do meio rural para o meio urbano. O executivo de Angola, diz o especialista, devia estudar o melhor mecanismo para resolver o problema. Os dados do Censo Geral da População de Angola, realizado em 2014, revelam que o país tem mais de 25,7 milhões de habitantes. Cada angolano pode falar mais do que uma língua nacional em casa, sendo o português falado por 71,15% dos angolanos. Neste caso, com maior predominância nas áreas urbanas, onde 85% da população fala a língua portuguesa, contra os 49% na área rural. Os restantes 28,85% da população falam mais de 10 línguas nacionais, como o Kikongo, na parte norte do país, e o Kimbundo, norte e centro litoral. Cada uma destas línguas faladas, respectivamente por 8,24% e 7,82% da população. No interior do país, centro e norte, é falada a língua tchokwe, 6,54%, enquanto no sul, entre as províncias do Quando-Cubango, Huila e Cunene, pequenos grupos falam ainda línguas nganguela, 3,11%, Kwanyama, 2,26% e Muhumbi, 2,12%. Arlindo Costa propõe a criação das escolas nacionais de línguas em todas as províncias, antes mesmo da sua implementação no sistema de ensino formal.
Para o caso de Luanda, semelhante ao caso de Maputo, por exemplo, de Maputo e das outras grandes centros urbanos, dos outros grandes centros urbanos, nós sabemos que a deslocação forçada do meio rural para o meio urbano aconteceu em grupos. Os grupos, as pessoas que vieram, por exemplo, para Luanda, agruparam-se. Eu sei que na área do Bento Cangama tem uma família, lá para Coquaco, e assim sucessivamente. Acho que não estou muito longe disso. Mas, independentemente disto, compete ao governo arranjar soluções para esses problemas. Por exemplo, não é a minha proposta, mas eu acho que o governo podia criar escolas de línguas em todas as províncias, em todo o país. Mas isso nós estamos a falar de uma fase posterior. É preciso que nós ultrapassemos aquilo que nós chamamos de condicionalismos. Eu não tive tempo para desenvolver isso, até porque faz parte de um capítulo da minha tese de mestrado. Condicionalismo para a integração das línguas nacionais no sistema de ensino formal. É preciso ultrapassar. Há um longo caminho a percorrer até lá chegar. Muita gente anda a gritar: epa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenham calma, já esperámos 500 anos ou mais. Não é? Epá, vamos agora trabalhar para não ficarmos para a eternidade. Por isso que eu disse que é um problema pendente.
As línguas faladas em Angola, que detêm o Estatuto de Línguas Nacionais, como o Umbundo, o Kimbundo, o Kikongo, o Tchokwe, o Nganguela, o Kwanyama, têm em cada região onde são faladas características específicas, resultando assim em diversas outras línguas consideradas variantes e dialetos. O docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Metodista de Angola falava por ocasião das terceiras jornadas científico-pedagógicas realizadas sob o lema Caminhos de Cultura, Tradição, Criação e Intervenção. Para ele, para o sucesso do exercício das línguas nacionais, é importante que a criança tenha na sua sala de aula a sua língua materna. Caso contrário, diz o especialista em literatura, teremos numa sala de aula uma criança com uma língua que para ela é estrangeira no seu próprio país. Arlindo Costa defende ainda duas vertentes que fundamentam a necessidade de implementação das línguas nacionais maternas no sistema de ensino. A primeira, diz o professor, é facilitar o processo de ensino e aprendizagem e assim obter melhor aproveitamento escolar. Já a segunda tem que ver com o resgate e a preservação da identidade cultural de Angola.
Para que a introdução das línguas angolanas do ensino formal dê resultados desejados, é preciso de facto que a criança tenha na sua sala a sua língua materna, não a língua materna do outro. E se os traçados das exófilas não forem bem feitos, porque o ensino bilíngue, afinal, para o caso concreto de Angola, é para que Angola não é o primeiro país, futuramente, se o fizer, a introduzir este sistema de ensino. Já temos experiências espalhadas um pouco por todo o mundo. A preservação da identidade nacional tem sido defendida praticamente por todos. A caracterização cultural também. Evitar o desaparecimento dessas línguas também facilitar o processo de ensino-aprendizagem, sinceramente, eu não tenho ouvido. E esta é a minha principal preocupação, eu vou dizer-vos porquê. Porque eu não acho, primeiro, que as línguas angolanas estejam em perigo o facto de não serem oficiais. Porque acho que já passámos esse período. Já teriam desaparecido há muito tempo. Eu não acho que, por outro lado, eu não acho que também, como se diz por aí, tem a ver com a unidade nacional. Eu não acredito que são as línguas angolanas que identificam os angolanos. Eu acho que o que identifica o angolano é o sentimento de pertença, que na minha ótica é a angolanidade. Se vos perguntar aqui qual é a sua nacionalidade, o outro, este já não vai responder que ele é angolano. Eu também não. Portanto, eu penso que é o sentimento de pertença que une o angolano. Processo de ensino-aprendizagem, sim. Por duas razões. Primeiro, para facilitar as aprendizagens de outros conteúdos. Segundo, para poderem encontrar bases para a aprendizagem de outras línguas. Para certos casos, mesmo da língua portuguesa. Por outro lado, é um direito que está consagrado na Declaração Universal de Direitos Linguísticos de Barcelona, documento cujo Angola também é signatário. Portanto, é um direito, mais do que aquilo que se tem dito, é um direito da criança, sobretudo.
Foi com o alcance da independência do país a 11 de novembro de 1975 que algumas das línguas faladas em Angola adquiriram o Estatuto de Línguas Nacionais, coabitando com a língua portuguesa. Para a valorização das línguas, o Instituto de Línguas Nacionais de Angola fixou normas ortográficas dos idiomas Tchokwe, Kikongo, Kimbundo, Umbunda, Otxikwanyama e Umbundo, estudando os aspectos fonéticos e fonológicos, morfossintáticos, lexicais e semânticos. Os resultados deste trabalho de investigação científica serviram de base para a elaboração de material didático para a futura introdução destas línguas no ensino primário, em paralelo com o português. A nível de alguns órgãos de informação, são dedicados escassos minutos às línguas de Angola, sendo que o melhor exemplo é da Rádio Angola Yeto, do grupo RNA, cuja emissão é feita 24 horas em língua Kimbundo. Em relação à televisão pública de Angola, são dedicadas apenas perto de 2 horas à emissão de notícias em algumas línguas nacionais. O cabo-verdiano ao serviço da Universidade Metodista de Angola, mestre em literatura, Arlindo Costa, critica a difusão de notícias em línguas nacionais apenas nas horas mortas. Para além da oficialização do ensino em línguas nacionais e das línguas de Angola, o docente universitário acautela a sua regulamentação.
Eu sei que há programas por aí, mas também eu sei que naquilo que nós chamamos de hora de ponta, são programas em português, ou seja, hora em que há mais audiência é português. O que é que isso significa? Que neste momento as línguas ainda não estão suficientemente valorizadas, porque ainda não são capazes de exprimir novas realidades, novos conteúdos. É preciso investir neste sentido, a valorização da língua. Neste momento, do passado, minha gente, é a minha opinião, pouco nos interessa. Interessa-nos agora o futuro. O passado é só para sabermos como é que as coisas aconteceram, para que possamos perceber a realidade de hoje e como caminhamos para o futuro. Línguas maioritárias. Essa terminologia já causou problemas demais para ainda estar a ser usada. Não, são línguas, não interessa. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos tem lá, já não me lembro, que não. Não é pelo número de falantes. De resto, é o mesmo que os espanhóis fizeram já agora, a partir desse congresso de Barcelona. Então, nós temos Espanha com N línguas espanholas e por aí. E todas tratadas da mesma forma. Agora, a outra questão que se coloca, ou uma outra medida que ninguém está a ver que deve ser tomada depois, por exemplo, da oficialização, é a regulamentação. Como, quando, para quê, com quê, as funções. Portanto, isso nós chamamos de regulamentação. O Estado, cada Estado tem nas suas mãos esse poder. Nós chamamos de legislativo. Depois, naturalmente, os planificadores linguísticos vão cimentar por todo o país. Não?
Um trabalho profundo é preciso e necessário. Um trabalho profundo é necessário, não apenas a favor das línguas, mas dos grupos étnicos de Angola, de modo geral, para que estes, que preenchem o mosaico cultural angolano, não se sintam discriminados. As teorias de ensino e aprendizagem aplicadas em Angola já estão ultrapassadas, segundo fez saber o antigo decano da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Metodista de Angola, Arlindo Costa, para quem é preciso que o país saiba aproveitar os fundos disponibilizados pela União Europeia, UNICEF e outras organizações internacionais que incentivam na aprendizagem das línguas para facilitar a integração das pessoas.
Aí sim é preciso, de facto, um trabalho de fundo, não no sentido figurado, como eu tenho entendido, para que todos os grupos étnicos possam sentir-se integrados e parte desta grande nação. É um trabalho para fazer. Ainda não fizeram, estão por aí a fazer qualquer coisa, desculpem, mas estão a fazer qualquer coisa. De facto, nós vamos encontrar crianças que crescem no meio de um pai, de um grupo, de uma língua, mãe. A criança vai para a escola por volta dos 6 anos, não é assim? 5, 6 anos. Nessa fase já a criança, naturalmente, já tem definido qual é a sua língua materna em função da convivência com os pais e com a sociedade. Entretanto, é uma questão a ser estudada. É preciso saber que, tendo em conta as capacidades que a própria criança apresenta, isto aqui já está provado pela psicolinguística, ela pode aprender mais do que uma língua ao mesmo tempo, sem nenhum problema. O perigo é forçar a criança a estudar uma língua desde a idade da alfabetização, sendo essa língua não ser a materna dela, porque pertence ao grupo linguístico onde ela está integrada. Esse sim é um perigo e devemos evitar. Naturalmente estamos a falar de um trabalho difícil, duro, e é preciso investimentos, fala-se de dinheiro, dinheiro há, minha gente, já agora. Dinheiro há, nós é que não estamos a aproveitar como deve ser. A ONU, UNICEF, União Europeia, organizações regionais têm fundos disponíveis para esse fim. Eu vou explicar-vos porquê. As teorias de ensino-aprendizagem, as metodologias que nós hoje aplicamos, por exemplo, em África, particularmente em Angola, já estão ultrapassadas. Para o caso da União Europeia, desde a década de 70, que as respectivas nações investem, até este momento, no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, independentemente da relação, da cooperação e do número de cidadãos que vivem nesses respectivos países. Incentivam os cidadãos, sobretudo que viajam, no sentido de aprenderem as línguas locais no país de destino, para facilitar a sua integração. E os Estados Unidos, para o caso de Cabo Verde, não sei se nos outros países africanos têm feito, fazem a mesma coisa, que mandam grupos de pessoas conviverem durante um ano, dois, com as famílias cabo-verdianas para adquirirem a cultura cabo-verdiana, particularmente a língua.
Para o professor de Estudos Linguísticos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Metodista de Angola, Scott Cambolo, o Estado deve saber aproveitar melhor os trabalhos científicos com qualidade produzidos a nível das universidades do país para apoiar no exercício do ensino bilíngue a semelhança de países africanos como a África do Sul, entre outros.
Há estudos avançados, há gramáticas, há dicionários em línguas nacionais. Tem que falar, isso não é verdade. Porque as universidades estão a produzir. Vão aos sedes, vão à Faculdade de Letras, vão encontrar muitos trabalhos com qualidade sobre os ensino, sobre as línguas nacionais. Há gramáticas, há dicionários. Sim, a gramática e a dicionária são os dois instrumentos fundamentais para uma língua, não é?
Para o aproveitamento das experiências de outros países, o professor Arlindo Costa defende como medida a consolidação das bases estas que estão ligadas às condições logísticas, financeiras e legislativas, para além da cooperação com as diversas indústrias das línguas.
Seria bom, por exemplo, se nós tivéssemos ou se fizéssemos um estudo das outras realidades. Nós temos exemplos africanos, europeus, americanos, um pouco por todo o mundo. Nós temos aqui perto Ilhas Seychelles. Sei que Moçambique está a desenvolver qualquer coisa também semelhante. Cabo Verde está a pensar nisso, mas se não passou isso neste momento, ainda não passou os trabalhos. Mas a criança já está mais do que provado que tem condições para aprender mais do que uma língua em simultâneo. Criança em idade escolar. Nesta perspectiva, para casos como Seychelles, as outras, os outros países que têm o bilinguismo institucional no ensino, seria bom, progressivamente, irmos então introduzir as outras línguas. Resta saber se para a realidade angolana nós introduzimos língua materna da criança mais o português ou se primeiro línguas angolanas depois o português. Bom, eu risco às vezes para quem não entende da didática das línguas, da questão do processo de ensino-aprendizagem, da aquisição de conhecimentos. Esse é um pouco mais fácil para o mais complexo. Essa medida, esse modelo, implicaria naturalmente a reorganização do sistema de ensino no país, que eu chamava de regionalização dos programas, não do ensino. Dos programas, porquê? Para o caso das diferentes línguas, das diferentes províncias, nós teríamos sempre uma dessas línguas que, neste caso, é materna, mas o português e depois as outras línguas. Nós temos a situação de centros urbanos, particularmente de Luanda. Nos centros urbanos nós podemos inverter o papel, porque como nós sabemos, dos grandes centros urbanos, é o português a doutrinar, é o português a língua materna. Pronto, se é assim, se o Estado quiser depois alterar esse quadro, tem que definir através daquilo que nós chamamos de política linguística.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.